Oi, meu nome é Tayla e com a ajuda da minha colega Vanessa, eu vou falar um pouco sobre as partes no processo do trabalho. As partes, resumidamente, são o autor que demanda tutela jurisdicional e o réu contra quem a atuação é postulada. No processo trabalhista, a parte ativa, o autor, é denominado de reclamante, já a passiva, o réu, é chamada de reclamado. No litisconsórcio, quando houver apenas autor e réu, tem-se partes singulares. Essa singularidade pode ocorrer tanto no polo passivo quanto no polo ativo da relação processual. Quanto à posição dos litisconsortes, se dá tanto no polo ativo quanto no polo passivo e pode inclusive ser mista. Na seara trabalhista, é comum chamar o litisconsórcio ativo de reclamatória plurima. E quanto ao litisconsórcio passivo, mesmo não sendo previsto na CLT, ele é aplicado de forma subsidiária nas disposições do CPC, isso porque não possui qualquer incompatibilidade com esse. Quanto à sua formação, pode ser classificado como litisconsórcio inicial ou ulterior e segundo a obrigatoriedade ou não de sua formação, em facultativo ou necessário. E por fim, pode ser classificado em relação à exigência ou não da uniformidade da decisão, ou seja, se a sentença deve ser uniforme para todos, ele é unitário. E se não houver essa uniformidade, se for distinta para cada um dos litisconsortes, ele vai ser simples. Em regra, no litisconsórcio, os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os demais. Cada litisconsorte possui o direito de promover o andamento do processo, e para isso acontecer, todos têm que ser intimados dos respectivos atos. A capacidade em direito é uma competência determinada e exigida pela ordem jurídica por seu titular, ou seja, nem sempre o indivíduo está habilitado a exercer um determinado direito em sua totalidade. Ele pode ser capaz de ser parte e não ter capacidade processual. E todas as pessoas, sem exceção, têm capacidade de ser parte, porque todos são titulares de direitos e obrigações. Há duas espécies de representação. A primeira, a legal, que decorre da previsão legal na lei, e a segunda é a representação convencional, que acontece quando a parte se faz representar em juízo e ocorre quando o empregador é representado pelo preposto. Toda pessoa física que possui capacidade civil também tem capacidade processual, porém, quando não se tem capacidade civil, o indivíduo será representado ou assistido por seus pais, tutores ou curadores. Os empregados e empregadores podem ser representados pelo seu sindicato, profissional ou economicamente, e ele não precisa ser sócio do sindicato para isso acontecer. Na seara processual trabalhista, antes dos 16 anos, o menor deve ser representado pelo responsável legal e com mais de 16 e menos de 18 deve ser assistido. E quanto à representação das pessoas jurídicas e outros entes sem personalidade, é necessário que as partes se façam presentes nas audiências do processo laboral. O papel do assistente é intervir na lide apenas para auxiliar a parte para que ela manifeste sua vontade acompanhada do terceiro. O que diferencia o representante do assistente é o que o representante substitui. Já o assistente só supre a vontade do assistido, ele não é parte na ação. É apenas um terceiro que auxilia, levando sempre em consideração a vontade do assistido. A capacidade postulatória é a capacidade para atuar em juízo. No processo de trabalho, ela é cedida ao empregado e ao empregador, e são praticados todos os atos autorizados para o exercício do direito de ação, independente do patrocínio de advogado. E por fim, quanto aos honorários advocatícios e assistência judiciária, a condenação do pagamento de honorários de advogado se baseia no princípio da sucumbência, que atribui à parte o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. De forma mais breve e explicitada possível, é isso. Agradecemos a compreensão de todo mundo e até a próxima. Oi, meu nome é Tayla e com a ajuda da minha colega Vanessa, eu vou falar um pouco sobre as partes no processo do trabalho.